Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Alternativa.
Olá, esse é mais um Discografia do Pink Floyd. E se você estranhou que o último programa foi curto, por cerca de meia hora, olha, eu tenho uma notícia muito engraçada pra você. Esse programa vai ser mais curto ainda. É verdade, é verdade. Hoje eu vou falar de três álbuns. O primeiro deles é Relics. Relics, ou A Bizarre Collection of Antiques and Curios. Não, uma coleção bizarra de antiguidades e coisas curiosas, que é uma outra coletânea do Pink Floyd de 1971. Tá, vamos explicar o que estava acontecendo, tá? O Pink Floyd começou a fazer muito sucesso no mundo universitário, conforme eu já falei. E depois disso, o Pink Floyd assinou com a gravadora e começou a fazer shows pra turminha Chubiruba, pra turminha que gostava de dar uma viajada na maionese muito básica. E nisso tudo, o Pink Floyd começou a ir bem nas vendas. Os discos começaram a vender bem. O problema é... O Syd Barrett estava ficando cada vez mais instável, tanto que o primeiro álbum, né, o Piper at the Gates of Dawn, saiu, mas saiu meio... E quando já era na época do Amalgama, o Syd Barrett já não estava mais na banda, ele não rendia mais nada, não tinha como contar com ele na banda. Isso tudo eu já falei com detalhes nos programas passados, nos programas anteriores do Discografia do Pink Floyd. A questão é, a gravadora começou a ver o Pink Floyd como uma banda rentável e instável. Rendia muito dinheiro, mas tava meio complicado. Então o que eles fizeram? Eles falaram, vamos tentar tirar o máximo que a gente conseguir, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. No programa passado eu falei do Masters of Rock, ou Rock Masters, The Best of Pink Floyd, que foi uma coletânea. E é tão engraçado falar coletânea, porque ele é de 1970. Ele pega os álbuns de 67 e 68, basicamente. Né? Nem o álbum da Vaquinha entra nele. Pra falar assim, não, vamos ver o que a gente consegue tirar daí do Pink Floyd. Tanto que tem vários dos antigos singles do Pink Floyd e seus lados B. Né? Então, cronologicamente falando... Ele pega Piper at the Gates of Dawn, Saucer Full of Secrets e More, que é uma trilha sonora. Não tem o Amalgama, não tem o Iron Heart Mother. Aí, a gravadora percebeu que não tava rolando. Piper at the Gates of Dawn e Saucer Full of Secrets fizeram sucesso, só que Syd Barrett maluco. More é uma trilha sonora. O Amalgama, metade dele é ao vivo, a outra metade é uma experimentação individual. Perceberam como eles estavam se sentindo? Aí que veio o Relics, tá? A gravadora começou a perceber que o Pink Floyd podia acabar. O investimento deles podia ir pro beijo. Até porque quando eles foram gravar o Metal, não tinha nada composto antes de entrar em estúdio. O que ia gastar muito tempo de estúdio, provavelmente não ia sair nada. Relics, então, vem com uma espécie de coletânea, mais umas coisinhas. Então, o que tem de coletânea? Tá? Tem Arnold Lane, o single, que já tocou no programa anterior. Então, sim, eles lançaram duas coletâneas com Arnold Lane. Tem Interstellar Overdrive, de Piper at the Gates of Dawn. See Emily Play, também foi single e também tá no Masters of Rock. Remember the Day, do Saucer Full of Secrets. Paintbox, que era lá do B de single, está no Masters of Rock. Julia Dream, que é lá do B de You Will Be So Na, e tá no... Cyrus Minor, que é do More, The Nile Song, que é do More, e Bike, que é The Piper Gates of Dawn. Então vamos lá. De 11 músicas, 9 delas são dos álbuns anteriores, principalmente Piper at the Gates of Dawn e Salsa for Secrets, tem duas do More, e tem algumas que estavam no Masters of Rock e foi lançado no ano anterior. Então a mesma gravadora lançou duas coletâneas 2 anos seguidos com as mesmas músicas. Quais são as novidades aqui? A primeira delas é Careful with the Axe in Gene, em que fala: oi, Eugene, você tá aí mexendo com esse machado aí, Eugene? Oi, Eugene. Cuidado aí, Eugene. Então, é uma música meio instrumental, meio falada. Tem versões faladas, tem versões que não. Que você já ouviu nesse discografia. Aí você fala, mas eu já ouvi? Sim, no Amagama. Porque essa era uma música muito comum nos shows. E quando eles fizeram a versão ao vivo para o Amagama, eles puseram Careful with the Axe e o Gene. Tá? E a outra música é Biding My Time, que é sobre um cara que passa a vida com a mulher que ama, trabalha num trabalho chato. E é basicamente isso. E eu aposto que você, ouvindo Roger Waters cantando essa música, vai pensar no Paul McCartney. Tá muito Paul McCartney essa música. Então, você vai ouvir agora as duas músicas inéditas de Relics, que são Careful with the Axe, Eugene e Biding My Time. Eu já volto. Eu vou falar mais da outra música que você vai ouvir.
Thank you. wasting my time, resting my mind, and I'll never pine for the sad days and the bad days when we was working from 9 to 5. And if you don't mind, I'll spend my time here by the fireside in the warm light of the love in her eyes.
Aí vamos lá. A gravadora tava achando que ia perder o investimento deles, por isso eles criaram, depois do Masters of Rock, o Relics, que a capa é um desenho, tá, que o baterista Nick Mason fez, que seria um modelo tridimensional de uma espécie de cidade com brinquedo. Quando foi relançado em 96, Relics ganhou uma versão toda 3D, bonitinha, tal, do Storm Thorgerson. Ele fez uma capa bonita. Na vitrine desse programa você vê a capa bonita. Na vitrine de MP3, que está tocando, se você ouvir isso no celular, você vê a primeira versão. Tá aí um truquezinho. Xiste. Depois disso, em 1973, a gravadora lança outra coletânea, a Nice Pair. E aí você fala: Vinícius, pelo amor de Deus, eles lançaram uma coletânea em 70. Eles lançaram uma coletânea em 71. E é sério que eles lançaram outra coletânea em 73? Sim. Ainda não é a história mais absurda que eu já vi na minha vidinha de coletâneas, porque o Aerosmith teve três coletâneas lançadas em menos de um ano: novembro de 2001, junho de 2002 e julho de 2002. Sim, eu não tô zoando. Eles lançaram uma coletânea em junho e a outra em julho. Tem uma semana de diferença de uma para outra. Mas o programa não é sobre o Aerosmith, o programa é sobre o Pink Floyd. Então, sim, eles lançaram a Nice Pair, que é basicamente uma reedição juntando The Piper at the Gates of Dawn e A Saucer Full of Secrets. Aí você se pergunta, mas por que que eles fizeram outra coletânea? Esse é mais simples de explicar. Porque em 1973, o Pink Floyd lançou Dark Side of the Moon, que estava vendendo mais que água no deserto. Então a gravadora decidiu aproveitar e reapresentar trabalhos do Pink Floyd anteriores. Eles pegaram obras como Atom Horn Mother? Não, eles pegaram os dois primeiros discos da banda, que não tem nada a ver com o que você ouve depois, e ainda por cima não tem nada a ver com Dark Side of the Moon. Tá de parabéns. Mas calma, que piora, ou melhora, porque em 1981, eles tinham lançado Dark Side of the Moon, eles tinham lançado Wish You Were Here, eles tinham lançado The Wall, saiu a coletânea A Collection of Great Dance Songs, uma coleção de grandes músicas de dança. Eu não tô zoando, esse é o nome. A capa tem duas pessoas dançando presas por fios. E aí você vai me perguntar: o que tem neste álbum? Tem basicamente Metal, Animals, Wish You Were Here, The Wall e uma de Dark Side of the Moon. Tem One of These Days do Metal. Tem uma que eu vou explicar porque eu vou tocá-la. Sheep do Animals. Shine On You Crazy Diamond, uma edição mais curta de apenas 10 minutos do Wish You Were Here. Wish You Were Here de Wish You Were Here. E Another Brick in the Wall Parte 2. Uma versão editada de The Wall. Essa versão editada não tem a conexão com a parte 1, nem com a parte 3. Não tem a fala em alemão no final. Não tem toda essa parte. O Shine On You Crazy Diamond não tem vários dos solos. É mais focada na letra. Ainda assim tem quase 11 minutos. A música que eu vou tocar é Money. Aí você fala: teve um programa de Dark Side of the Moon, por que diabos você vai tocar Money? Simplesmente porque não é a Money de Dark Side of the Moon. É uma regravação. Eles regravaram Money para essa coletânea. E foi o single. Foi o lançamento. A gravadora usou como carro-chefe para vender essa coletânea. Eu não estou zoando. Aí você pergunta: o que muda? Eu te explico. O efeito de moeda e caixa registradora é 2 segundos mais curto. O som de baixo está um pouco mais agudo, o que é meio estranho. A voz está com um pouco mais de eco. Não tem tanta base instrumental de fundo. E o baixo está um pouquinho mais proeminente que no original. É tudo isso que muda. A minha pergunta é: por que regravar uma música do Dark Side of the Moon? Não vejo sentido. Não vejo. Bom, eu não vou pôr nenhuma música de Aí na Espera. A Na Espera é ridículo. Pra dizer o mínimo, é ridículo. Mas você vai ouvir esta nova versão de Money. No próximo programa, eu vou continuar trabalhando essas coletâneas, mas principalmente a coletânea definitiva do Pink Floyd até lançar a seguinte. Não, ela é realmente muito, muito completa. Get away.
music.
Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.